não é apenas de quantidade, mas também de qualidade. Essa iniciativa dialoga diretamente com os avanços do programa Minha Casa Minha Vida e com a ampliação das faixas de renda, garantindo que mais brasileiros sejam alcançados.
De acordo com a Constituição, antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado, a medida provisória será analisada por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
O fim de um casamento ou união estável agora conta com regras claras sobre quem fica com o animal de estimação e punições em casos de maus tratos ou violência doméstica. Aprovada pelo Senado, já foi sancionada a lei que estabelece a custódia compartilhada obrigatória caso não haja acordo entre o ex-casal, que vai dividir o tempo de convívio e as despesas de manutenção do pet. Repórter Bruno Lourenço.
Já sancionada, a lei estabelece que caberá a um juiz decidir sobre a guarda compartilhada quando um casal se separar e não conseguir decidir com quem fica o cão ou o gato. A legislação determina ainda que a custódia e as despesas do animal devem ser divididas de forma equilibrada, caso o animal tenha vivido a maior parte do tempo durante a vigência do casamento ou da união estável. Quem estiver com o animal no momento paga a comida e a higiene, mas gastos com veterinário, remédios e internações serão divididos igualmente entre os dois. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, um dos relatores do projeto no Senado, defendeu a inovação legislativa.
Ao transpor institutos típicos do direito de família para a regulação da custódia dos animais de estimação, evita-se que o animal seja utilizado como instrumento, por exemplo, de chantagem emocional ou como forma de prolongamento de conflitos interpessoais.
O compartilhamento não será dado se houver histórico de violência doméstica ou risco familiar ou casos confirmados de maus tratos. Nessas situações, o agressor perde a posse e a propriedade do pet sem qualquer indenização. Segundo a nova lei, quem renunciar à guarda ou desrespeitar repetidamente os termos do compartilhamento perde definitivamente o direito sobre o animal.
A Comissão de Agricultura do Senado aprovou um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que prioriza a compra de alimentos da agricultura familiar pelo governo federal. A medida incentiva a dispensa de licitação e foca na segurança alimentar e no desenvolvimento local. A proposta busca fortalecer pequenos produtores e incentivar a produção rural de base familiar em todo o país. O texto também abrange empreendimentos familiares rurais. A matéria teve relatoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Que nós mantermos esses pequenos produtores lá, principalmente lá no município, aonde eles produzem e possam vender esses produtos lá no município, lá na região mais próxima, porque muitas vezes eles produzem e estão longe do centro do consumidor. Diferente do médio, grande produtor, que tem outros mecanismos para comercialização.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou o potencial da produção de café na Amazônia e defendeu iniciativas para valorizar o produto na região. Uma das medidas citadas por ele é o projeto que cria o selo verde Café Amazônia. O objetivo da proposta é conceder certificação aos produtores da Amazônia Legal que cultivem café com práticas sustentáveis e em conformidade com as leis ambientais e trabalhistas. De acordo com o parlamentar, a produção regional tem ganhado espaço no mercado e pode fortalecer a agricultura familiar, além de ampliar oportunidades econômicas para produtores locais. O projeto já foi aprovado pelo Senado em março e aguarda análise da Câmara dos Deputados.
Esse selo será de referência para os consumidores de todo o mundo, porque o café amazônico ele é cobiçado por ter uma produção praticamente orgânica, né, sem defensivos, sem química que pode, na verdade, prejudicar a saúde. Nós temos, na verdade, essa possibilidade de ter um café com valor extremamente elevado.
O SESC e o SENAC, entidades que integram o Sistema S, pode ganhar uma data comemorativa no calendário nacional. Um projeto de lei com esse objetivo avança no Senado. Repórter Marcela Diniz.
Neste ano, o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, completam 80 anos. O projeto em debate no Senado institui o Dia Nacional de Valorização e Reconhecimento das duas entidades. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destaca que é preciso reconhecer, por um lado, o trabalho de formação profissional que ajudou o Brasil a modernizar práticas comerciais e administrativas e, por outro, a oferta de serviços médicos, educacionais, culturais e esportivos antes mesmo de o país possuir um sistema de saúde universal ou uma rede pública de ensino capilarizada. Para o autor da proposta, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, o projeto é um reconhecimento necessário.
Homenageia o Serviço Social do Comércio e o Serviço de Aprendizagem Nacional do Comércio. São significativos para o Brasil e, portanto, nós reconhecemos o seu papel instituindo o seu dia.
Além do SESC e do SENAC, o chamado Sistema S é formado por outras 7 entidades: SENAI, SESI, SEBRAE, SENAR, SESCOP, SENAT e SEST. O projeto segue para análise da Comissão de Educação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a troca do símbolo de acesso para pessoas com deficiência.
Proposta altera as regras para a revista de presos e visitantes em presídios.
Deputados reforçam apoio ao projeto que acaba com a escala de trabalho 6x1.
Boa noite. Paulão, do PT de Alagoas, ressalta o volume de trabalhadores com problemas de saúde mental e defende a jornada de 40 horas semanais proposta pelo governo. Ele espera que o Congresso proceda com discernimento e rapidez na aprovação da matéria.
Paulão reforça que a redução da carga horária demonstra compromisso com a qualidade de vida dos trabalhadores, favorecendo especialmente as mulheres. Segundo ele, outros países já adotam escalas reduzidas por compreenderem o impacto positivo delas para o mundo do trabalho.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, comemora a aprovação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher de projeto que proíbe a liberdade provisória a agressores de violência doméstica. Ele repudia a crueldade de alguns casos e defende a punição rigorosa como forma de combate e prevenção.
Por outro lado, Ricardo Maia lamenta o empenho de deputados em atrasar a tramitação do projeto das 40 horas semanais. Ele diz não compreender como o mesmo Congresso que concedeu jornadas de 30 horas para algumas categorias quer agora negar melhorias para trabalhadores vulneráveis.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defende o projeto que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e altera a escala para 5x2, sem redução de salários. Segundo ela, a proposta deve gerar mais de 3 milhões de empregos.
O presidente Lula enviou para a Câmara dos Deputados o projeto que modifica a jornada de trabalho e reduz de 6x1 para 5x2, reduzindo também de 44 horas semanais para 40 horas semanais sem redução de salário. Gente, é uma vitória da classe trabalhadora e a Câmara dos Deputados tem que aprovar. E eu vou sublinhar aqui o principal motivo. O adoecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras é muito grande.
Maria do Rosário também destaca os impactos positivos na saúde e na qualidade de vida, especialmente para as mulheres. Ela rebateu críticas sobre possíveis prejuízos econômicos, afirmando que a medida pode ampliar vagas, reduzir o adoecimento e fortalecer a produtividade.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende a aprovação da proposta que acaba com a escala 6x1 e critica o pedido de vistas da oposição feito na Comissão de Constituição e Justiça. Na avaliação do parlamentar, a mudança é prioritária para melhorar a vida do trabalhador.
O parlamentar afirma que a medida segue tendência internacional de redução de jornada de trabalho e cita pesquisas recentes, segundo as quais mais de 70% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1. Helder Salomão reforça que a mudança vai aumentar a produtividade.
Na tarde de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade das propostas de emenda à Constituição que diminuem a jornada de trabalho. Isso significa que as matérias podem continuar a ser debatidas na Câmara.
Uma das propostas, apresentada por Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, reduz a jornada semanal ao longo de 10 anos, das atuais 44 para 36 horas. A outra PEC, de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período.
Trabalho.
Sargento Portugal do Podemos do Rio de Janeiro destaca a condução dos trabalhos na Comissão de Segurança Pública voltados ao amparo dos profissionais da área. O deputado aponta a importância de regulamentar a carga horária e implementar o piso nacional para a categoria.
Sargento Portugal também apoia o programa Habite Seguro, que facilita a compra da casa própria para profissionais da segurança pública e a revisão dos descontos previdenciários para os agentes. Ele defende a união de esforços legislativos para destravar pautas que beneficiem as carreiras policiais.
Previdência.
Está pronta para votação em plenária a proposta que define regras especiais para a concessão de aposentadoria a trabalhadores expostos a condições que prejudiquem a saúde. O relator da matéria na Comissão de Previdência e Assistência Social, pastor Eurico, do PSDB de Pernambuco, explica a importância do projeto.
Depois de ouvirmos as categorias de uma forma geral, podemos ver o risco que essas pessoas correm todos os dias. Eles tinham ficado fora da reforma da Previdência na questão de categoria especial. E então, levamos aí mais de um ano ouvindo tanto a parte que defendia como os que eram os contrários. E fizemos o nosso relatório, dando parecer favorável ao reconhecimento do trabalho importante de todas essas categorias, até porque eles precisam viver um pouco a vida. E isso nós registramos aqui porque continuamos defendendo que todas essas categorias precisam ser valorizadas, até porque são vidas e vidas merecem cuidado. E vamos continuar lutando em favor de todos esses profissionais.
Segundo o pastor Eurico, a aposentadoria integral e com a idade reduzida vai beneficiar trabalhadores do regime geral de previdência social expostos continuamente a agentes nocivos, sob condições insalubres ou perigosas, ou expostos à radiação e pressão atmosférica anormal.
Direitos humanos.
Câmara aprova projeto que troca o símbolo de locais acessíveis para pessoas com deficiência. Acompanhe os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que altera o tradicional símbolo usado para indicar locais acessíveis para pessoas com deficiência. Hoje, esses lugares são marcados com um desenho que representa uma pessoa cadeirante. A proposta aprovada troca esse símbolo por outro, adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015. O novo símbolo representa uma pessoa com braços e mãos abertos dentro de um círculo. A partir do momento em que a proposta virar lei, todas as placas atuais precisarão ser trocadas pela nova imagem. Uma lei de 1985 obriga o uso do símbolo em locais públicos e privados que permitam acesso, circulação ou serviços a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O desenho tem que estar visível em prédios, veículos de transporte público, estacionamentos e áreas de circulação, incluindo rampas, elevadores e banheiros. É usado também para identificar estacionamentos exclusivos para pessoas com deficiência e até os lugares reservados para elas nos ônibus e metrôs. O projeto aprovado aumenta a lista de lugares em que o símbolo passa a ser obrigatório, como faixas de circulação para pessoas com deficiência visual e maquetes táteis. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o novo símbolo também combate a discriminação.
Essa é uma batalha, uma luta do mundo inteiro que combate também com essa simbologia, com essas indicações, toda forma de discriminação e de limitação de quem tenha eventualmente alguma deficiência, como todos nós temos, aliás, na sua vida aqui no planeta.
O plenário da Câmara aprovou ainda projeto que obriga os órgãos de trânsito a analisarem, por meio de estudos, a necessidade de implantar outros recursos de segurança nos locais de travessia de pedestres, além da faixa pintada no chão. Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do União do Ceará, alerta para o impacto da alta taxa de juros sobre empresas, famílias e contas públicas. O deputado ressalta que o custo do crédito agrava a inadimplência, pressiona o setor produtivo e ameaça o crescimento da economia.
Mauro Benevides Filho assinala que 9 milhões de empresas estão inadimplentes ou em processo de recuperação, o que ameaça o crescimento do PIB. Ele compara a taxa de juros real brasileira de mais de 10% com a de países em guerra, como a Rússia, que não chega a 8%.
Meio ambiente.
Anderson Pinto, do União do Pará, solicita a instalação de uma comissão especial para discutir o projeto que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim. A proposta, segundo o deputado, visa resolver a insegurança jurídica na região.
O congressista denuncia que produtores que ocupavam a área antes da criação da unidade de conservação têm sofrido constantes ações de fiscalização, com apreensão de gado e queima de equipamentos. Para Anderson Pinto, a alteração dos limites vai equilibrar preservação ambiental e produção.
Desenvolvimento regional.
Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, critica o prazo de 9 anos previsto para as obras de duplicação do trecho da BR-163 entre Sinop e a divisa com o Pará. O deputado afirma que a demanda é urgente devido à importância da rodovia para o escoamento da produção e o alto índice de acidentes.
Fábio Garcia compara a lentidão do projeto do Executivo Federal com a gestão estadual da mesma rodovia, que, segundo ele, executa 100 quilômetros por ano no trecho sul. O parlamentar cobra da Agência Nacional de Transportes Terrestres que a duplicação seja concluída em até 5 anos.
Joaquim Passarinho, do PL, alerta para a situação das rodovias federais no Pará em período que antecede a chegada das chuvas na região amazônica. O deputado cita a BR-422, que já apresenta deterioração do asfalto e deslizamentos de barranco em menos de 1 ano de uso.
Joaquim Passarinho atribui o estado de má conservação à falta de planejamento do DENIT e do governo estadual. Ele também cita filas quilométricas de caminhões na BR-163 e a falta de manutenção das BRs 155 e 158, essenciais para o escoamento da safra da região.
Transportes.
Projeto em discussão na Câmara reforça a importância da Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos para transplantes. Saiba mais com a repórter Júlia Lopes.
Em 2025, o Brasil atingiu uma marca histórica ao realizar até o primeiro semestre quase 15 mil transplantes, segundo dados do Ministério da Saúde. O avanço no número de procedimentos está diretamente ligado ao sistema de logística da Força Aérea Brasileira, responsável por transportar, no ano passado, 232 órgãos em todo o território nacional. Nesse cenário, a Comissão de Saúde aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, do DEM do Tocantins, que prevê o uso contínuo da estrutura da FAB com a manutenção permanente de aeronaves dedicadas ao transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplantes. O texto aprovado também estabelece o uso de meios de transportes apreendidos judicialmente para a execução dessa tarefa. De 2016 a setembro de 2025, a FAB realizou quase 2 mil missões e viabilizou o envio de 2.400 órgãos, segundo dados oficiais. No ano passado, de janeiro a setembro, foram realizados 196 transportes em atendimento a 175 solicitações. Fígados e corações lideram a lista dos órgãos transportados, seguidos por rins e pulmões. A relatora da proposta, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, destacou que o intervalo de tempo entre a retirada e o implante do órgão impõe prazos rigorosos, até 4 horas para coração e pulmão, 12 horas para o fígado e até 48 horas para rins. A parlamentar afirmou ainda que em um país de dimensões continentais e com profundas desigualdades regionais, o deslocamento imediato é essencial para garantir a viabilidade e a segurança dos procedimentos.
Essa iniciativa ela traz para a rede do sistema de saúde mais condições para fazer essa cirurgia de transplante, para atender mais pacientes, diminuir essa fila e, com certeza, salvar vidas.
Apesar dos números recordes de transporte, a fila de espera ainda representa um grande desafio. Mais de 80 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil. A proposta, que altera a lei de 1997 sobre o apoio da FAB para transporte de órgãos, ainda será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, solicita ao governo a realização de um mutirão para indenizar vítimas de hanseníase que foram afastadas das famílias. A congressista lembra que existe uma lei para garantir o direito, mas ela não tem sido efetivada.
Heloísa Helena cumprimenta o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase por sua luta contra o preconceito e pelos direitos das pessoas afetadas pela doença e reforça que a situação tem cura e o protocolo de tratamento está disponível no Serviço Público de Saúde.
Educação.
Proposta em análise na Câmara estabelece ajuda de custo para transporte dos conselheiros do Fundeb. A repórter Daniela Lessa tem os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante o pagamento das despesas com transporte dos membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, quando as reuniões ocorrerem fora do município de residência do conselheiro e não puderem ser realizadas de forma virtual. Os Conselhos do Fundeb existem em todos os estados e municípios e têm a função de fiscalizar a distribuição e a aplicação dos recursos do fundo, que financia a educação básica pública no país. Atualmente, a legislação prevê que essa atuação não é remunerada. O projeto foi apresentado pela deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, e previa a possibilidade de pagamento de jetons, que são valores pagos pela participação em conselhos. No entanto, a Comissão de Educação aprovou uma versão alternativa do texto, apresentada pela relatora, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Segundo a relatora, a proposta busca preservar o caráter voluntário da função sem transferir custos pessoais aos conselheiros, especialmente nos casos em que o deslocamento gera despesas.
Então, que o relatório, o objetivo foi, olha, nós continuamos sem remuneração, que é a regra, e é importante que as pessoas participem de maneira voluntária, mas essas pessoas têm que ter a despesa de transporte remunerada, por uma questão de justiça, inclusive para viabilizar, porque o papel do conselho é muito importante. Então, é um momento, assim, bom, teve anuência de toda a comissão, todos concordaram, outros deram relatos, porque se você está dentro do período de trabalho, você já é remunerado pelo que você faz, então a gente não pode ter remuneração dobrada.
O projeto segue agora para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defende a responsabilização de ministros da Suprema Corte por supostos abusos e tentativas de silenciar opositores. O deputado alerta ainda sobre uma possível interferência do judiciário para influenciar o cenário das eleições.
Marcel Van Hatten reivindica o direito de autoridades criticarem ministros sem retaliações. Ao citar a CPI do crime organizado, ele comenta os embates decorrentes dos indiciamentos propostos pelo relator e defende o impeachment de ministros no caso de comprovação de ilícitos.
Segurança Pública.
Proposta que está sendo examinada pela Câmara muda as regras da visita íntima em presídios. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto de lei que proíbe a revista íntima em visitantes e presos em presídios federais, conforme pode ser feito atualmente. O STF decidiu em abril do ano passado que estados e municípios devem adquirir e instalar equipamentos de raio-x, detectores de metal e escâneres até abril de 2027 para substituir o modelo atual de revista. E se não for possível, o visitante precisará concordar com a revista íntima, feita apenas por um profissional de saúde em maiores de idade e em local adequado. Mas o presídio poderá barrar a visita se houver grandes indícios de que a pessoa está tentando entrar com algum produto ilícito. A revista íntima é qualquer procedimento com exposição do corpo ou inspeção visual de áreas íntimas. Pela proposta discutida na Câmara, essa revista só seria autorizada em situações excepcionais na lei ou com autorização judicial. Um novo texto do relator, deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, atenuou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que proibia a revista íntima sem uso de equipamento. Na versão aprovada, as revistas seriam realizadas prioritariamente por meios não invasivos, como detectores de metais, escâneres e aparelhos de raio-x. Ela prevê o uso de recursos do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, para aquisição e manutenção dessas tecnologias. A intenção do relator é garantir segurança jurídica e operacional sem abalar a integridade física e psicológica e evitar lacunas que possam comprometer o controle prisional. Ou seja, a revista pessoal seria uma inspeção externa do corpo e das vestimentas, realizada preferencialmente por meios tecnológicos não invasivos.
Eu estabeleci alguns critérios que vão permitir, sim, a realização das revistas íntimas, permitindo que, em sendo uma mulher, seja feita por uma outra mulher ou, na ausência dela, por um profissional de sexo masculino, mas respeitados todos os elementos técnicos que justificam um procedimento como esse. E não tendo essa mulher sendo acompanhada por uma outra mulher, ainda que não tenha experiência em abordagem, mas seja uma mulher que possa acompanhar essa realização da revista íntima, feita por equipamentos, equipamento de raio-x, móvel ou mesmo um equipamento disponível ou disponibilizado na unidade prisional, para que permita, para que garanta que nada entre ou saia no interior do presídio, colocando em risco não somente a vida desta mulher, mas de todas as pessoas que estão ocupando aquele espaço.
A nova versão do projeto também prevê que as revistas devem ter tratamento específico para grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e mulheres grávidas. Em casos de suspeita de objetos proibidos, a pessoa seria encaminhada para perícia no ML, Instituto Médico Legal. A proposta vai ser analisada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Homenagem.
Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, presta homenagem à estilista Zuzu Ângelo, assassinada há 50 anos pela ditadura militar após buscar explicações sobre o paradeiro de seu filho, torturado e morto pelo regime. Ele exalta a importância dessa memória para a luta democrática.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Não é porque vem com violão que vem manso. 24 de abril, The Lumineers tomam conta da Live Curitiba. E a Mundo Livre tem ingressos para você viver essa noite de perto. Hi, we're the Lumineers. Envie a hashtag Tonessa Mundo Livre mais nome completo pro nosso WhatsApp 992579390. Quanto mais mensagens, mais chances de ganhar.
Feirão sua conquista no Auto Shop Linha Verde, somente neste final de semana. Apoio Safra Financeira.
Participe das enquetes, peça sua música, ganhe presentes. WhatsApp Mundo Livre 992579390.
Sou Rogério Caravaggio. Pela inovação e progresso, venha fazer parte da mudança. Filie-se ao Progressistas.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade e a educação a melhor ferramenta. Filie-se ao Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vantia. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filie-se ao Progressista.
Dia 25 de abril, vamos receber em Curitiba um dos maiores e mais aclamados nomes da música brasileira, Alceu Valença. Show imperdível no Iglu Super Hall. Alceu Valença vem a Curitiba em única apresentação. 25 de abril no Iglu Super Hall Jockey Clube do Paraná. Vendas Blue Ticket. Patrocínio Banco do Brasil. Alceu Valença. 80 girassóis. Dia 25 no Iglu. Mais uma da Prime.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Olá, já estamos de volta aqui nas ondas sonoras da Mundo Livre. Comigo, Renan Zamiliana, sua companhia até às 11 da noite. Bora de Led Zeppelin, chegando com Black Dog.
Cause tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little. You're gonna think of me and how I used to be me, and talking to myself in public and dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me.
Sonora.
30 aí, som do Reed Brands, I'll Be There For You. E antes, Matchbox 20 com Unwell. Agora a vibe acelera um pouco com a chegada da Donzela de Ferro e Wasting Love. Aumenta o som.
Thank you. FM.
To get rid of itself.
it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be
fechando essa sequência, você ouviu Avril Lavigne com Skater Boy e antes Radiohead com a belíssima Fake Plastic Trees. Agora são 10h31 e já já eu volto trazendo Linkin Park e muito mais. Mundo Livre. RIF não é terapia, mas resolve muita coisa. Dia 24 de abril tem Smith Kotzen promovendo um encontro terapêutico no Talk and Roll. E a Mundo Livre tem ingressos premium para essa catarse coletiva. Envie hashtag Me Leva Mundo Livre, mais nome completo, para o nosso WhatsApp 992579390. E amanhã a Flávia conta quem se deu bem e conta como é essa experiência pela Rádio Mundo Livre.
Mãe, olha o Fusca.
O Curitiba Volks Fest promete diversão garantida, bandas, gastronomia e Shopway. O evento acontece de 1º a 3 de maio no Bosque São Cristóvão. Fique por dentro em @ Curitiba Volks Fest. Garanta já o seu passaporte.
Todos os dias nos posicionamos contra a violência, o medo, o assédio, contra um mundo que insiste em nos diminuir.
Somos feitas de coragem, carregamos cicatrizes que viram força, força que vira caminho para todas nós.
Quando uma mulher se levanta, nenhuma fica sozinha. É na união das vozes que o Paraná avança e que mudamos esta história.
Mulher paranaense, filiense ao PDT.
Propaganda partidária gratuita.
Preço baixo de verdade é na Avipec. Ração para equinos, 40 quilos, Supri A, R$79,90. Tela para galinheiro a partir de R$249,90. Venha para uma de nossas quatro lojas ou acesse avipecprodutos.com.br.
The Lumineers, The Automatic World Tour, dia 24 de abril na Live. Ingressos já disponíveis somente em ticketmaster.com.br e na bilheteria oficial. The Lumineers ao vivo, produção 7X, realização Live Nation.
E se os signos fossem